tocando Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
Alguns cuidados com a garganta ajudam bastante na preservação de possíveis alterações e doenças. São medidas que devem ser seguidas por todos de modo a preservar a saúde das cordas vocais e, consequentemente, a manutenção de uma voz limpa, clara e agradável ao ouvinte. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é o Dr. Hélio Abreu, otorrinolaringologista. Vamos falar dos cuidados com a garganta. Para começar nossa entrevista, explique quais os cuidados que é possível tomar para ter uma garganta saudável. Eu já pergunto logo de primeira, doutor. Afinal de contas, de manhã, é saudável tomar água quente? É ruim tomar água gelada? Não pode tomar água gelada? Conta para nós. Bom dia.
Bom dia, é um prazer novamente estar aí na Rádio Rio de Janeiro. Tudo bem?
Tudo bem, tranquilo, graças a Deus.
Amém. Na realidade, os cuidados principais são que nosso corpo tem a temperatura normal, né? Nossa, de 36 graus, 36,5, a garganta um pouquinho mais. Então, não é saudável você acordar na temperatura X da garganta e introduzir, de repente, um negócio gelado na garganta. Então, o ideal é que o indivíduo use temperatura ambiente ou um pouquinho mais frio, se for o caso, mas o calor é melhor porque, além disso tudo, mantém a defesa da garganta, porque quando você introduz, você ingere um líquido muito frio, você tem um impacto muito grande, tanto no, na garganta, é igual você também pegar um ambiente frio, igual Rio de Janeiro, 40 graus na rua, 17 graus no ar-condicionado, esse impacto ele diminui a defesa da nossa garganta e pode causar inflamações. É mais ou menos isso aí.
E chupar gelo também faz mal? Tem pessoa que tem um hábito de chupar gelo, né?
É um hábito muito ruim. Primeiro porque pode machucar o próprio dente, né? E além disso, você diminui isso que eu falei em relação à temperatura da garganta e você atrapalha a imunidade da garganta, que tem que ter uma temperatura X. Então, chupar gelo nunca foi aceitável e nem recomendável por ninguém. Isso é totalmente inadequado, vamos dizer assim.
Beleza, eu estou conversando com o doutor Hélio Abreu, otorrinolaringologista. O assunto de hoje é cuidados com a garganta. Outra questão também, doutor, muitas pessoas trabalham em lugar com ar-condicionado. Por exemplo, eu estou aqui com 20 graus de temperatura, está geladinho, eu adoro ambiente gelado. E saem para o calor. Sim. De repente eu posso ir lá fora e lá está sol, está calor. Essa mudança brusca de temperatura, ela faz mal à garganta?
Ela faz mal à garganta e faz mal ao corpo inteiro, por causa do choque térmico. Então, tem pessoas mais, outras pessoas menos resistentes a esse tipo de mudança, né, de temperatura. Mas o ideal é que o indivíduo tenha uma... Isso é quase impossível, né, mas em que você saia do ambiente de, sei lá, 20 graus, depois esteja numa de 25, 27, para poder, então, depois estar no ambiente de 30, 40 graus. Mas como é que nós vamos fazer isso? Então não tem muito jeito. Sendo assim, o ideal é que você não fique muito para lá e para cá. Então vai fazer alguma coisa na rua, faça tudo o que você quiser, para quando voltar, você tem que voltar uma vez só, para você não ter que ficar para lá e para cá, para lá e para cá. Então repetindo, não faz mal só a garganta, faz mal o corpo inteiro. Você pode ver que tem pessoas que acabam ficando com o nariz obstruído, com coriza. E quem é alérgico sente um pouco mais isso, então acaba desenvolvendo rinites, sinusites e propicia você ter resfriado e gripe também pela diminuição da defesa do corpo, vou repetir, pelo impacto, pela mudança brusca de temperatura.
Eu passei 20 anos da minha vida narrando futebol. Então, eu até você deixar de gritar e passar a narrar um jogo como tem que ser, é difícil, passei por situações complicadíssimas. Mas eu tinha um hábito, diante de narrar os jogos, ficar pelo menos algumas horas sem falar, e após os jogos também, falar pouco, descansar mais a voz. E também aquela receitinha caseira, eu queria saber se também influi. Gengibre, chá de hortelã, fazer um gargarejo, um xarope, um própolis, isso tudo realmente influi na garganta, na boa saúde da voz da garganta?
É, o que influi mesmo é o calor, né? Então você pode fazer o chá de qualquer substância, ele vai aquecer sua garganta, isso é bom, porque as pregas vocais, as cordas vocais, elas gostam de serem hidratadas. Então, por isso que se pede que se tome muita água durante uma narração.
Sim, sim.
Tanto futebolística como também você falando hoje aí. Então, tem que ter, sim, uma água, mas de temperatura natural, porque se você usar gelado, você está agredindo.
Então, na realidade, doutor, é a temperatura do chá, não é o chá em si. Aquela temperatura, ele quente, é que traz benefício para a garganta.
Exatamente, não é o chá em si, não. Então é o calor.
Aqui,
hoje
então,
em dia se usa muito também você usar, quando, no desespero, tem pessoas que ficam roucas de repente, sim, precisam trabalhar, aí no desespero, quando isso não funciona, tem também até aplicações de laser na parte externa do pescoço, em que você faz uma melhora. Agora, o ideal de tudo também, além dessa essa hidratação com água de temperatura natural, e é uma coisa importante que você falou, que é o descansar da voz, ou, sim, seja, não falar, existe todo um preparo que a fonoaudióloga pode ensinar, que são alguns exercícios de relaxamento das cordas vocais feitas imediatamente anterior ao seu trabalho de ter que falar, de narrar. É. Antes que eu esqueça, né? Mesmo que vocês não sejam, saudações tricolores. Já que você falou de futebol aí.
Fluminense joga amanhã pela Copa Libertadores da América. Eu tinha a minha fone, ela me dava a receitinha da caneta, falar com uma caneta atravessada na boca, né? Era um exercício muito
legal. Sim, exatamente, né? Também é bom.
É. Agora, doutor, existe
então,
a diferença
todo
entre...
um preparo.
Oi?
Você tem todo um preparo. Então, tem alguns sinais, você faz... umas coisas com a boca, tudo
e
isso.
E também você facilita. Não respirar, né? Não respirar durante a transmissão também é muito importante. É, a diferença isso. entre dor de garganta e amidalite, é uma coisa sensível? A pessoa, ela pode saber o que que é ou a pessoa que sente pode saber o que que é realmente uma dor de garganta, apenas uma amidalite?
Não, é o seguinte, a amidalite, da classificação do nome amidalite, seria uma infecção da amígdala. A amígdala é um órgão que pertence à garganta, à faringe, todo mundo sabe onde fica, e você tem uma amidalite, é uma infecção da amígdala, ou seja, você tem bactérias, você tem placas brancas, geralmente cursa com dor de garganta, febre e queda do estado geral, a pessoa fica um pouco prostrada, isso é verdadeira amidalite aguda, né? E aí tem que tomar antibiótico, tem que usar, dependendo do torrino, tem que examinar, ou o médico clínico que for, para poder dar o diagnóstico e passar o medicamento adequado. Se for uma irritação da garganta, a gente usa mais o nome faringite. Aí, às vezes, se for só uma inflamação, não há necessidade do uso de antibiótico, faz-se um repouso da garganta, usa coisas mais quentinhas, uma boa alimentação e, às vezes, outros medicamentos, como anti-inflamatórios, essas coisas. Então, tem que examinar, não tem como a gente determinar exatamente o que é sem abrir a boca do indivíduo e olhar lá o que está acontecendo.
Tá certo. Eu conversei com o doutor Eliário Abreu, otorrinolaringologista, e o assunto foi cuidados com a garganta. Só para encerrar, doutor, rapidinho, realmente o fumo é nocivo à garganta, né? Quem fuma, com certeza, terá males da garganta.
É, o fumo tem um problema gigante aí, que é a produção de edema de Reinke, que é uma lesão que vai crescendo na laringe, vai perdendo a voz vai ficando cada vez mais rouca. E o fumo também propicia você ter inflamações frequentes da garganta. E por último, você ter uma lesão maligna, você ter câncer de garganta.
Sim.
Então, não estou dizendo que você vai fumar, vai ter.
Não, meu tio teve.
Mas a chance de ter é muito grande.
Eu falei isso porque meu tio teve e sofreu muito.
É, então assim, como diz o outro, o fumo foi feito para não ser usado, né?
Tá certo. Eu não sei como é que as pessoas compram ainda maço de cigarro com tudo aquilo que vem no pacote. Não sei que a pessoa compra e vê aquilo e ainda fuma. Mas
é,
enfim,
exato. Né? Mas tem umas pessoas que trocam, né? Já reparou isso? Quando é homem.
Mas como Deus deu o livre-arbítrio, né? Então, fazer o quê, né, doutor? Eu queria que o senhor deixasse aí a sua rede social, contato para quem queira inteirar mais, né? Saber mais sobre o assunto.
Não, por favor. Só botar meu nome, Hélio Abreu, em qualquer lugar, acha lá. E esse negócio tá falando do fumo é engraçado. O cara troca, né? E tava escrito assim: produz câncer. Aí quando é homem, fala: ah, eu quero esse aqui, porque esse tem potência, eu não quero, não. Aí o cara troca a capinha do cigarro. Mas é isso. Muito obrigado aí pelo convite. E eu até tomei um susto um dia, tinha uma pessoa fumando na rua, coisa que eu já não via há muito tempo.
É verdade.
Mas é isso.
Um abraço, doutor. Fica com Deus. Obrigado, hein? Rádio Rio.